Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 9 de janeiro de 2017.
E vamos ao destaque do dia. O governo repassa 340 ambulâncias para atendimentos de emergência do SAMU em 19 estados.
O presidente Michel Temer destaca o orçamento maior neste ano para a saúde, setor fundamental para o governo.
Por isso nós estamos aqui entregando, gastando dinheiro, logo no começo de 2017, entregando 344 novas viaturas para o país, porque a saúde está no centro das prioridades do governo.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
INSS vai retomar pente fino no auxílio-doença. Ideia é garantir o pagamento dos benefícios a quem realmente precisa.
Hoje, na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
192. Esse é o número do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
O presidente Michel Temer anunciou hoje que vai renovar parte da frota de ambulâncias do serviço. São 340 veículos para 19 estados brasileiros.
Mais de 67 milhões de reais de investimentos nas novas ambulâncias.
O presidente Temer foi na cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul, para fazer o anúncio.
SAMU 192, qual a sua urgência?
São 450 mil atendimentos que o estado do Rio Grande do Sul faz em média por ano pelo SAMU. Nesta segunda-feira, o presidente Michel Temer entregou ambulâncias para 61 municípios do estado. Cada cidade recebeu um veículo. O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, diz que a nova ambulância vai qualificar o SAMU.
Claro que um veículo novo, ele acaba, em primeiro lugar, dando melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam diretamente no SAMU. Mas também, para o usuário, ele acaba por qualificar por ter uma estrutura melhor, com equipamentos mais modernos, mais novos.
Com o Rio Grande do Sul, são 19 estados contemplados. Ao todo, 340 veículos já estão prontos para serem distribuídos por municípios do país. Eles entram no lugar de ambulâncias antigas. O investimento do Ministério da Saúde é de mais de 67 milhões e meio de reais. O SAMU é de graça, funciona 24 horas e 7 dias por semana. Ao discar 192, as equipes são notificadas, por exemplo, de um acidente numa via pública.
Qual o seu nome? O nome do paciente? Ele está desmaiado? Aguarde na linha que eu vou passar a ligação ao médico, não desliga.
Depois do médico avaliar a situação do paciente, a equipe do SAMU é acionada. Quanto mais rápido o atendimento, maior a probabilidade de reduzir os danos antes da chegada ao hospital. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, apresentou os números do serviço.
O SAMU, ele está nos custando R$1 bilhão por ano de investimento para a sua manutenção da parte do governo federal. São contemplados 2.600 municípios, cada SAMU tem uma área de abrangência de vários municípios nessa renovação.
O presidente Michel Temer disse que os recursos para a saúde e educação não foram reduzidos com a lei do teto de gastos públicos.
No orçamento que nós preparamos para o ano que vem, já baseado na ideia da aplicação do teto de gastos públicos, nós aumentamos as verbas para a saúde e educação. Porque o teto, meus amigos, o teto é um teto geral. Você pode tirar de outras rubricas e colocar em saúde e educação.
O Ministério da Saúde já entregou mais de 3.100 ambulâncias para o atendimento do SAMU em todo o país. De Esteio, no Rio Grande do Sul, Paulo La Sálvia.
Durante a entrega das ambulâncias, o presidente Michel Temer lembrou das reformas que o governo vem fazendo e disse que mudar o sistema de impostos é o próximo passo.
Outras reformas virão, e uma delas, sem dúvida alguma, é a simplificação, pelo menos, ou se quiserem chamar de reforma, a reforma do sistema tributário, de modo a que possamos, não é? De modo a que possamos atingir aquele postulado, que é uma revisão do Pacto Federativo, de uma maneira que a todo momento, Estado e município não tenham que comparecer na União de pires na mão, não é? Para pedir recursos.
O presidente também anunciou o local de um dos 5 presídios federais que o governo vai construir no país.
conversando com o, senador, com o governador Sartori, né? Ele que era um presídio federal aqui, vai arrumar a localização, portanto um dos presídios federais já está, digamos assim, localizado aqui no Rio Grande do Sul. De fora parte, o presídio que ele próprio construirá, o Estado construirá, tendo em vista a verba que nós mandamos para todos os estados brasileiros para a construção de mais 25 presídios no Brasil.
E o presidente Temer está, neste momento, a caminho de Portugal. Ele vai prestar as últimas homenagens ao ex-presidente do país, Mário Soares, que morreu no sábado, aos 92 anos.
A repórter Marieta Casarré tem mais informações direto de Lisboa, capital portuguesa.
Mário Soares, ex-presidente de Portugal, faleceu na tarde do último sábado, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha de Lisboa, onde estava internado desde o dia 13 de dezembro. O governo de Portugal decretou luto oficial de 3 dias a partir de hoje. Soares lutou contra a ditadura, foi preso e exilou-se na França. Voltou a Portugal, onde construiu uma respeitável trajetória política, tendo sido ministro dos Negócios Estrangeiros, presidente da República e primeiro-ministro. Centenas de pessoas compareceram ao velório, que aconteceu durante toda a tarde de hoje, no Mosteiro dos Jerônimos. O presidente da República, Michel Temer, embarcou hoje para Portugal para prestar as últimas homenagens a Soares. Em seu perfil no Twitter, Temer afirmou que Soares era um defensor da democracia e da liberdade. O presidente deve chegar à capital portuguesa na madrugada desta terça-feira. De Lisboa, Portugal, Marieta Casarré.
A crise financeira no estado do Rio de Janeiro foi discutida hoje pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o governador Luiz Fernando Pezão.
A repórter Natália Mello tem as informações ao vivo. Boa noite, Natália.
Olá, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O encontro entre o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, iniciou as discussões sobre o plano de recuperação fiscal para o Rio de Janeiro. O ministro explicou quais os próximos passos para definir o plano.
Nós vamos trabalhar nisso até quarta-feira. As equipes vão estar em reunião constante durante o dia de hoje e amanhã. E a ideia é que até o final do dia de amanhã, em Brasília, o Ministério da Fazenda e o governo do Rio definam o escopo do plano de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. Isto seja apresentado a partir de quarta-feira ao presidente da República, aprovado pelo presidente, nós levaríamos isso para a homologação pelo Supremo Tribunal Federal em seguida.
O ministro Henrique Meirelles não deu detalhes do acordo, disse que está em andamento, mas adiantou que terá por base tanto o plano elaborado e apresentado pelo governo do Rio à Assembleia Legislativa, como também as contrapartidas do projeto original de recuperação fiscal dos estados, que havia sido apresentado ao Congresso. Meirelles disse ainda que o acordo será exclusivo para o Rio de Janeiro. Ao vivo do Rio de Janeiro, Natália Mello.
Mais de 10.500 pessoas foram contaminadas pelo vírus da gripe H1N1 em 2016. Os dados são do Ministério da Saúde.
A vacina para esta forma grave de gripe está disponível na rede pública de saúde para grupos de risco.
E alguns hábitos de prevenção podem afastar as chances de contrair a doença.
O lenço umedecido e o álcool em gel são companheiros inseparáveis da jornalista Adriana Takassi, que mora em Brasília. A obsessão pela higiene das mãos começou em 2010, quando ela contraiu o vírus da influenza A, conhecido por H1N1. Adriana conta que toma também outros cuidados para evitar a doença, como não se apoiar em corrimão e usar máscara quando viaja de avião. Tudo para não contrair de novo o vírus que quase tirou a vida dela.
Tive uma parada respiratória e eu só não morri porque eu estava no hospital. O vírus está aí e está mesmo, e a gente tem que se cuidar.
Quando Adriana contraiu o vírus da gripe H1N1, a vacina contra a doença ainda não existia. Hoje ela está disponível na rede pública de saúde de graça para os públicos prioritários. Só no ano passado, quase 50 milhões de doses foram aplicadas nos grupos considerados de risco. Mesmo com a vacinação, o Brasil registrou mais de 10.600 casos de H1N1 em 2016. Desse total, 1.987 pessoas morreram em consequência da doença. A técnica de influenza da Vigilância Epidemiológica do Distrito Federal, Ana Carolina Tardim, explica os casos de óbitos.
Em algumas pessoas, como os idosos, gestantes, pessoas que têm algum problema de saúde, como diabetes, obesidade, que às vezes a gente não dá muita importância, essas pessoas elas têm uma maior chance de agravamento da doença. E por isso a gente ainda tem alguns casos de óbito.
Além da vacina, alguns cuidados básicos, como lavar as mãos, principalmente depois de espirrar ou tossir, usar álcool em gel e deixar o ambiente sempre ventilado, ajudam a evitar a contaminação pelo vírus H1N1. Reportagem Ney Pereira.
19:11 pelo horário brasileiro de verão.
530 mil pessoas que recebem o auxílio-doença vão ser convocadas pelo INSS para fazer uma nova perícia médica.
A gente explica daqui a pouco como vai ser feita a convocação e o agendamento da nova perícia.
Uma ferramenta está tornando a saúde pública mais ágil e eficaz, evitando também as fraudes.
É o prontuário eletrônico do cidadão. Nele estão registradas informações como histórico de consultas e medicamentos dos brasileiros atendidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde.
E com o prontuário eletrônico, qualquer médico pode acessar essas informações pelo computador de forma rápida.
A ferramenta também facilita a vida do paciente. É o que vamos falar no Pra Você Cidadão desta segunda.
Pra Você Cidadão.
O Prontuário Eletrônico do Cidadão é uma plataforma digital que o Ministério da Saúde oferece gratuitamente para as unidades de saúde de todo o país. Ele reúne várias informações sobre os pacientes, como os dados pessoais, histórico de consultas, resultados de exames, diagnósticos e evolução do quadro de saúde. Ao atender um paciente, o médico pode conferir imediatamente pelo computador todas essas informações. Os registros no Cartão Nacional de Saúde e a identificação do cidadão no SUS são feitos por meio desse sistema. O prontuário também permite que o cidadão fique sabendo, no momento da consulta, quais os medicamentos ele pode buscar nas farmácias dos municípios. O sistema ajuda o Ministério da Saúde a fiscalizar como está sendo investido o dinheiro do SUS. Por meio dele, é possível evitar que exames sejam feitos em duplicidade e que medicamentos sejam distribuídos a quem não precisa. Ana Pimenta, para a Voz do Brasil.
Piau, xira, piabas, matrinchã. Espécies de peixes nativas da bacia do Rio São Francisco, que não eram mais encontradas na região, foram reintroduzidas no Velho Chico neste fim de semana, durante a festa do Bom Jesus dos Navegantes, em Penedo, no estado de Alagoas.
O peixamento, como é chamado o processo de colocar de novo no rio espécies desaparecidas, é realizado pela Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.
O pescador Alfredo Fernandes, que mora em Penedo, Alagoas, conta que quando começou a pescar no Rio São Francisco, era possível encontrar uma variedade muito maior de peixes do que hoje em dia.
Quando eu comecei, mas meu pai, toda a espécie que do Baixo São Francisco nós pegava. Pegava o surubim, pegava o dourado, pegava a corvina, pegava o mandinho amarelo, pegava todo tipo.
Hoje, muitos peixes sumiram das águas do Velho Chico. E é justamente para repovoar o rio com as espécies que desapareceram, como a matrinchã e a curimatã-pio, que a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba promove o peixamento, como que aconteceu no último domingo, durante a festa de Bom Jesus dos Navegantes. No ano passado, a Codevasf produziu mais de 5 milhões de alevinos, que é como são chamados os peixes que acabaram de sair do ovo, para repovoar o São Francisco. E foram realizados 18 peixamentos entre Sergipe e Alagoas. O pescador Alfredo acredita que recolocar as espécies nativas da bacia hidrográfica do São Francisco é o que vem mantendo a comunidade de pescadores onde ele trabalha com outros 1.200 produtores.
Agora está aparecendo novamente a matrinchã por causa do peixamento. É o que vem salvando a gente.
O peixamento da festa de Bom Jesus dos Navegantes de Penedo integra o programa anual de repovoamento da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Reportagem Paola de Orte.
E o pescado é uma das grandes alternativas para aumentar a participação do Brasil no agronegócio mundial.
A afirmação é do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que se reuniu hoje com representantes do setor pesqueiro da região de Itajaí, em Santa Catarina.
O ministro anunciou a liberação de recursos para a participação do Brasil nas duas principais feiras mundiais de pesca, como forma de incentivar a atividade.
Blairo Maggi informou ainda a criação de um grupo de trabalho para aprimorar o sistema de permissão de pesca para acesso e uso sustentável dos recursos pesqueiros.
E o ministro ressaltou a importância do pescado para a economia do país e afirmou que a concessão de empréstimos e financiamentos para empresários do setor deve fazer parte da política de governo.
Não é mais soja, não é mais milho, não é algodão que vai fazer as grandes mudanças, mas o pescado pode ser uma das grandes mudanças e alternativas que nós temos para frente. Só vamos fazer as mudanças e fazer os avanços se os empreendedores tiverem capital para fazer isso. Portanto, deve fazer parte da política de governo a concessão de financiamentos, a concessão de empréstimos, principalmente a longo prazo, para que esse setor, como disse, um setor importante para a economia brasileira, possa avançar.
Os aeroportos brasileiros estão entre os mais pontuais do mundo.
O levantamento é de uma empresa britânica que divulga os dados anualmente.
E o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, ficou em segundo lugar na lista de pontualidade em 2016.
O aeroporto subiu uma posição em relação a 2015, quando ocupava o terceiro lugar. Até o ano passado, o Brasil nunca havia sido mencionado no relatório. A funcionária pública Meire Batista vive entre Salvador e São Paulo. Voos pontuais dão alívio para a viagem.
Sempre pontual, como aqui, como em Salvador, sempre pontual mesmo, viu?
Ao menos uma vez por ano, a funcionária pública Ana Clara Riff faz o trecho Uberlândia-Guarulhos para aproveitar a vida cultural da capital paulistana.
O aeroporto sempre me atendeu muito bem. Os voos são pontuais, nunca tive problema com atrasos.
Outros 10 terminais do país também estão na lista de pontualidade. Na categoria de 10 a 20 milhões de passageiros por ano, Brasília, Congonhas em São Paulo e Galeão no Rio de Janeiro. Já os aeroportos de Confins em Minas Gerais e Santos Dumont no Rio estão na categoria de 5 a 10 milhões de passageiros por ano. E entre aqueles que atendem entre 2 milhões e 500 mil a 5 milhões de pessoas, ficam os terminais de Curitiba, Porto Alegre, Recife, Fortaleza e Salvador. Reportagem Leonardo Meira.
Os estados do Amazonas, Rondônia e Mato Grosso vão receber ajuda do governo federal para conter rebeliões nas penitenciárias e reduzir a criminalidade nas regiões.
Além disso, foi autorizada a permanência da Força Nacional por mais 60 dias no Rio Grande do Norte.
Por solicitação do governo do Amazonas, o Ministério da Justiça e Cidadania determinou o empréstimo de equipamentos de varredura e o envio temporário de agentes penitenciários federais para restabelecer a ordem nos presídios do estado. Para Rondônia, vai ser antecipado o envio de equipamentos de segurança e armamentos pedidos pelo governo estadual. O Mato Grosso solicitou o envio de equipamentos e armamentos, que já foi autorizado. O estado de Roraima também sinalizou que vai solicitar o auxílio federal. Neste final de semana, o presidente Michel Temer se reuniu com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, para discutir com a chefe do Judiciário medidas de segurança para o país. E nesta segunda-feira foi autorizada a permanência da Força Nacional no Rio Grande do Norte. O efetivo vai ficar por mais 60 dias no estado, auxiliando ações de polícia ostensiva para conter a criminalidade. Thaíssa Dias, para a Voz do Brasil.
E secretários de segurança de todo o país se reúnem em Brasília com o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, na semana que vem, dia 17.
Eles vão discutir ações do Plano Nacional de Segurança Pública, anunciado pelo governo na semana passada.
O plano estabelece metas, como a diminuição dos homicídios e o aumento de vagas nas penitenciárias do país.
19 horas e 19 minutos no horário brasileiro de verão.
Recomeça na próxima semana o pente fino do INSS nos benefícios do auxílio-doença.
No total, vão ser chamados 530 mil beneficiários, que vão fazer uma nova perícia.
A convocação vai ser feita por carta.
A partir da próxima semana, os peritos do INSS voltam a reavaliar as pessoas que recebem o auxílio-doença, mas não passaram pela avaliação há mais de 2 anos. Até o momento, o pente fino já gerou uma economia de 220 milhões de reais para o Fundo da Previdência, com a realização de quase 21 mil perícias. Desse total, 80% dos auxílios doença estavam sendo pagos de forma indevida e foram cessados na data do exame. O secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Alberto Beltrame, explica quais os próximos passos no processo de revisão e afirma que a ação promove uma melhor gestão dos recursos públicos.
O objetivo principal é melhorar a governança e a gestão da concessão e manutenção desses benefícios, gerando uma economia para a poupança dos trabalhadores e empregadores e destinando esses recursos para quem realmente precisa deles. Os próximos passos que nós temos que dar é fazer um levantamento completo dos dados daqueles beneficiários que terão o seu benefício revisado e preparar um novo agendamento que nós vamos fazer para a realização das perícias, que começarão já a partir do dia 16 de janeiro.
Em uma segunda etapa, serão chamados para revisão os beneficiários da aposentadoria por invalidez. De acordo com o último levantamento, o governo deve chamar pelo menos 1 milhão e 700 mil segurados da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença. A estimativa é de que o pente fino gere uma economia de mais de 6 bilhões de reais. A convocação será feita por carta, com aviso de recebimento. Após o comunicado, o segurado terá 5 dias úteis para agendar a perícia pelo número 135. O beneficiário que não atender a convocação ou não comparecer na data agendada terá o benefício suspenso. Reportagem André Luiz Gomes.
O Cadastro Nacional de Museus está mapeando instituições de todo o país na internet. Mais de 3 mil já fazem parte.
A plataforma é colaborativa. Qualquer pessoa pode ajudar com informações e fotos.
Até os museus de taxidermia já estão registrados.
Taxidermia? O que é isso?
Taxidermia é a arte de empalhar animais. No Zoológico de Brasília, depois de mortos, são empalhados e expostos. Durante as férias escolares, a oficina Restaurador Mirim está ensinando a crianças um pouco deste trabalho. O taxidermista do zoológico, Alexandre Barbosa, explica.
Normalmente a gente faz esse trabalho de restauração com os animais taxidermizados, empalhados, nos bastidores do zoológico. A gente achou interessante mostrar para o público que existe esse trabalho de restauração.
Otto, de 5 anos, foi o primeiro a terminar o trabalho de passar álcool nos esqueletos dos animais durante a oficina.
Ele seca rápido, então tem que passar muito rápido. Aí eu terminei logo.
Já a Ana, de 8 anos, terminou a oficina dizendo que quer ser veterinária.
Eu gosto muito dos animais.
O Museu de Taxidermia do Zoológico de Brasília é um dos 3.500 de todo o país que foram mapeados e fazem parte do Cadastro Nacional de Museus do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus. A coordenadora de Sistemas e Informação Museal do IBRAM, Rose Miranda, conta que o cadastro é uma fonte de informações atualizadas sobre os museus e toda a sua diversidade.
Pela primeira vez, a gente tem mapeado e georreferenciado todos os museus brasileiros. É uma diversidade de museus para todos os gostos, museus de arte, museus de história e aqueles museus que nos surpreendem, por exemplo, jardim botânico, jardins zoológicos.
No final do ano passado, o IBRAM lançou o Registro de Museus, como diz a coordenadora.
Agora todos os museus brasileiros poderão ter uma página exclusiva na internet com fotos. Além disso, essas informações elas vão estar todas linkadas com uma série de outros sistemas internacionais, fazendo com que os museus sejam conhecidos não só aqui, mas também fora do Brasil. Então a gente vai ter uma rede grande agora de museus, digamos, ibero-americanos.
Pode fazer parte qualquer museu brasileiro. Para cadastrar uma instituição ou para conhecer um pouco dos museus de todo o país, é só acessar na internet a página www.museus.gov.br. Reportagem Alessandra Bastos.
550 servidores públicos foram expulsos do governo federal por práticas ilícitas no ano passado.
Esse é o maior número desde 2003.
A corrupção é o principal motivo das expulsões, com 65% do total.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.